Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Parlamentares decidem priorizar votação de emenda constitucional ao invés de projeto sobre prisão em segunda instância.
Comissão debate reforma da Previdência para militares. Economia prevista com mudanças é de 10 bilhões de reais.
Comissão debate taxação de lucros e dividendos sem aumento de carga tributária.
Boa noite.
Boa noite.
Os líderes do Senado definiram hoje que vão apoiar a proposta de prisão em segunda instância, que está na Câmara, desde que os deputados apresentem um calendário de votação para a matéria.
Já a presidente da Comissão de Constituição e Justiça avisou que projetos do Senado não serão retirados de pauta. Reportagem de Érica Christian.
Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, 12 de 16 líderes partidários defenderam a PEC da Câmara da prisão em segunda instância, mas ele aguarda o calendário de votação da proposta pelos deputados para retirar de pauta um projeto em discussão na Comissão de Constituição e Justiça que muda o Código de Processo Penal. Davi Alcolumbre defendeu um entendimento para que uma única proposta seja aprovada pela Câmara e pelo Senado.
Nós não podemos caminhar no Senado Federal por uma linha, através de um projeto de lei, e a Câmara dos Deputados por uma emenda constitucional, que no final a gente pode acabar passando para a opinião pública, que é uma estratégia de protelação ao contrário.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avisou que vai manter na pauta o projeto do Senado até uma definição da Câmara.
Essa é a grande força que o Senado tem. Se o acordo não é cumprido, automaticamente me dá direito de pautar imediatamente o projeto do Senado e que não vai ser arquivado.
Na quarta-feira, dia 4, a Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir especialistas sobre a prisão em segunda instância.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu que as alíquotas da aposentadoria de militares sejam definidas pelos estados.
Já o senador Major Olímpio pediu agilidade na aprovação da matéria, que após análise da comissão, deve seguir para o plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto aprovado na Câmara dos Deputados eleva de 30 para 35 anos o tempo mínimo de atividade para que militares passem para a reserva, mantendo a integralidade do último salário e a paridade, que é a garantia dos mesmos reajustes recebidos por quem está na ativa. Durante a audiência pública, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu que os estados façam um esforço para garantir estes dois pontos, mas discordou da unificação da alíquota, que subiria de 7,5% para 10,5%. Para Leite, o valor deve ser definido em cada estado, considerando a proporção do número de militares inativos por servidores em atividade. Porém, para o coronel Elias Miller, diretor de Assuntos Legislativos da Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, não há espaço para decisões localizadas.
Eu não posso ter, num estado, um militar tratado de uma maneira, no outro estado, de outra maneira, porque eu desmonto o sistema de defesa do país.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, pediu agilidade na análise da matéria.
De votarmos esse ano, em tempo de ir para a sanção presidencial, nós estávamos com o entendimento que ele seria terminativo na comissão, mas deveremos levá-lo ao plenário. Eu não vejo dificuldade em relação a isso.
O impacto estimado da reforma dos militares é de 10 bilhões de reais em 10 anos.
Vencedores do concurso Jovem Senador 2019 tomaram posse no plenário do Senado em Brasília nesta terça-feira.
Os 27 estudantes dos estados e do Distrito Federal passaram pelo concurso de redação feito pelo Senado e vão vivenciar o trabalho dos senadores por 4 dias. A reportagem é de José Aldeveza.
Os 27 estudantes vencedores do programa Jovem Senador 2019 tomaram posse no plenário do Senado. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, presidente do Conselho do Jovem Senador, parabenizou os estudantes e relembrou a importância da educação na vida das pessoas e da necessidade de maior participação e engajamento do jovem na política.
Então, acho que essa é uma oportunidade de nós refletirmos sobre a importância da educação em nossas vidas. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês jovens que saíram lá da sua cidade, no interior de cada estado, deixando as suas obrigações, né, os seus afazeres, a sua família, e vieram passar esses dias aqui conosco.
O jovem senador do estado de Alagoas, Pedro Henrique de Araújo, primeiro lugar nesta edição, cobrou mais informações para que o cidadão possa participar da política.
Não consegue acompanhar o que desconhece em virtude da pouca escolaridade ou da falta de conhecimento político. Nesse contexto, é necessário que se criem condições de o povo compreender, participar e fiscalizar tal documento.
Acompanhe todos os detalhes do programa Jovem Senador no site www.senado.leg.br/jovem-senador.
Uma sessão especial do Senado marcou o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro.
A data foi instituída oficialmente em 1999 pela Organização das Nações Unidas para homenagear duas irmãs dominicanas ativistas que foram torturadas e mortas pelo ditador Rafael Trujillo na década de 60. Mais detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
O Brasil ocupa o quinto lugar em número de feminicídios, num ranking de 84 países criado pela Organização Mundial de Saúde. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, conta que a capital federal é uma das 5 unidades da federação com mais casos de violência de gênero.
Segundo a ONU, em todo o mundo, a violência dentro das próprias casas das mulheres é a principal causa de lesões sofridas por aquelas que têm entre 15 e 44 anos. Segundo o mapa da violência, o Distrito Federal ficou entre os 5 estados com mais casos.
A deputada Patrícia Ferraz, do Amapá, denunciou o marido depois de ser espancada 3 vezes.
Fui brutalmente agredida pelo meu ex-companheiro, qual dediquei quase 10 anos da minha vida. Cheguei numa delegacia ensanguentada, com o nariz quebrado, depois de ter sido espancada na frente do meu filho. E eu sei que isso acontece com inúmeras mulheres. Meu casamento era perfeito e ele me agredia.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu hoje a retomada da cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas.
A preocupação levantada na audiência pública foi sobre como tornar mais justo o imposto sem aumentar a carga tributária. Repórter Bruno Lourenço.
Em 1996, caiu o imposto de renda de lucros e dividendos distribuídos por empresas tributadas com base no lucro real. O economista Rodrigo Ávila disse que a isenção criou distorções e 10 das 20 pessoas mais ricas do país são do setor financeiro. Décio Ramos Porchá de Assis, da Federação Brasileira de Bancos, destacou, no entanto, que outros países que cobram o imposto de lucros e dividendos têm um total menor de carga tributária. O senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, disse que talvez o melhor seja discutir a ideia junto com a reforma tributária. Mas o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que esse dia pode nunca chegar. Por isso, ele apresentou, neste ano, o projeto de lei que retoma a cobrança de IR sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas.
Então, essa reforma tributária, que não vai acontecer esse ano, e na minha ótica também não acontecerá o ano que vem, é isso que me levou. O modelo vai continuar como vai.
Igrejas e entidades beneficentes poderão continuar isentas do ICMS até 2032. É o que diz o projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que altera a lei sugerida em 2017 para acabar com a chamada guerra fiscal.
A proposta assegura a templos e instituições assistenciais o mesmo prazo de 15 anos, garantido a atividades econômicas e a investimentos em infraestrutura para usufruírem de incentivos fiscais estaduais.
O projeto de lei seguiu com pedido de urgência para o plenário do Senado. Se aprovado, já pode ir para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.